Em 2026, a nuvem evaporou. E o que sobrou no lugar não foi aquele, sabe, cérebro digital invisível.
Feito puramente de matemática, né?
E isso, código flutuando num servidor intocável, a máquina de raio-x quebrou e revelou a indústria mais pesada, barulhenta e devoradora de concreto e eletricidade de toda a história humana.
E foco do nosso mergulho profundo nas fontes de hoje é justamente dissecar um dossiê da análise macro, que foi assinado pelo Vitor Wilher, sobre a verdadeira economia da IA.
Um material excelente, por sinal. Porque a percepção geral, que ainda domina as manchetes, trata a inteligência artificial como um mero produto de software. Mas a base de dados corporativa mais recente prova que o gargalo do futuro, bom, não é a falta de engenheiros brilhantes, nem falta de demanda de mercado. O gargalo real, que vai ditar quem domina a próxima década, é a escassez de energia, de cabos de cobre e de usinas de resfriamento.
Exato.
Essa transição de paradigma define o fim daquela fase de testes especulativos. A gente cruzou a linha para uma realidade industrial, bem implacável. E para entender a mecânica dessa nova economia, o ponto de partida lógico é analisar o fluxo de caixa das empresas na linha de frente.
Com certeza. E os balanços do segundo trimestre de 2026 revelam uma fratura estrutural no mercado. O contraste entre a Anthropic e a OpenAI deixou de ser apenas uma diferença filosófica sobre segurança, sabe? E passou a ser um abismo de eficiência operacional.
Nossa, nem me fale.
Para ter uma ideia, a Anthropic está registrando seu primeiro trimestre lucrativo. Eles estão projetando 10,6 bilhões de dólares em receita anualizada, com o lucro operacional de 559 milhões.
Cara, isso quebra completamente aquela tese de que a gente está vivendo só de capital de risco financiando projetos sem modelo de negócios. A métrica que realmente me chamou a atenção no dossiê foi o custo unitário da Anthropic.
Que caiu drasticamente, né?
Sim, despencou para 56 centavos por dólar de receita. E o mecanismo por trás disso é genial. Mais de 50% das vendas corporativas deles operam no modelo self-service.
Ah, claro, sem atrito.
Isso. O custo marginal de adquirir e integrar um cliente gigantesco chega quase a zero, porque não precisa daquele exército de vendas B2B. É como se a Anthropic tivesse descoberto como gerir uma fábrica automatizada altamente eficiente.
É alavancagem operacional em estado puro.
Enquanto isso, a OpenAI reporta 6 bilhões de dólares de receita no mesmo trimestre, mas opera com uma queima de caixa tão agressiva que a projeção aponta perdas de 665 bilhões de dólares até 2030. É como construir um foguete sem data para pousar. Mas me diz uma coisa, essa diferença colossal é só uma questão de momento de investimento ou a Anthropic provou que existe um modelo de negócio sustentável?
Olha, a diferença na estrutura de custos revela a natureza da demanda. A Anthropic se beneficiou do que a gente chama de pull genuino. A demanda puxa o produto. A infraestrutura deles foi desenhada para que as corporações puxem a tecnologia para dentro de seus sistemas de forma autônoma.
Entendi. Não é empurrado goela abaixo.
Exato. Não é o push tradicional onde a empresa de software precisa gastar fortunas em marketing para empurrar o produto. Para dimensionar isso, a Anthropic saltou de 87 milhões para 30 bilhões de dólares em faturamento em 28 meses.
É uma loucura. Um crescimento vertical?
Sim, e isso não acontece por força de marketing. Acontece porque o produto resolve uma ineficiência estrutural do cliente na hora. A OpenAI, por outro lado, continua focada em pesquisa fundamental, financiando uma inteligência geral, o que exige um gasto massivo, sem aplicação comercial imediata.
Bom, a Anthropic descobriu como transformar raciocínio em margem de lucro. Mas isso resolve só o problema do software, né? Se eles lucram centenas de milhões e escalam nesse ritmo, o incentivo matemático é escalar infinitamente. E é aí que o plano bate de frente com a física. O destino dos lucros deles nos leva direto para a questão do CAPEX.
O investimento em infraestrutura pesada.
Isso. Os dados mostram que a Anthropic assinou um contrato repassando 1,25 bilhão de dólares por mês.
Por mês?
Por mês. Focados no uso dos data centers Colossus 1 e 2. Quando a gente consolida os números do setor, o CAPEX de IA em 2026 bateu a marca bizarra de 820 bilhões de dólares.
E a distribuição desses 820 bilhões destrói a ilusão de que a tecnologia vive separada da indústria tradicional. Aproximadamente metade desse valor estratosférico vai direto para a compra de commodities físicas.
Coisas do mundo real.
Exatamente. Milhões de toneladas de concreto para data centers, quilômetros de fiação de cobre para transmissão de dados e, principalmente, gigawatts de energia elétrica. Energia em regime de base, que precisa ser constante, algo que o vento ou o sol nem sempre conseguem suprir sozinhos.
Uhum.
E isso fundamenta a tese das Munificent Seven, do Jeff Currie. O argumento dele demonstra que as grandes empresas de tecnologia operam hoje estruturalmente vendidas em commodities físicas.
Espera, uma dependência total de insumos que elas não controlam. Mas, tipo, isso soa como um clássico erro de alocação de mercado. A gente está idolatrando quem constrói o software, mas punindo financeiramente as empresas de energia que literalmente mantêm tudo ligado.
Pois é, o dossiê aponta que as techs operam com retornos de fluxo de caixa perto de 1,5%, enquanto isso ignoram as empresas de energia que têm retornos na casa dos 15%. Essa discrepância não é o sinal mais claro de uma bolha de percepção?
A irracionalidade dessa alocação tem ramificações severas, viu? E afeta a política macroeconômica global. Essa injeção sistemática de quase US$ 1 trilhão em ativos físicos atua como um choque inflacionário massivo. Não é aquela inflação de supermercado, né?
Não, é inflação estrutural, na base da cadeia. Esses data centers drenam mão de obra da construção civil, esgotam a capacidade de redes elétricas e inflacionam metais industriais. Na prática, esse gasto força o crescimento da economia norte-americana, sustentando uma demanda artificial enquanto pressiona os bancos centrais.
Porque eles são obrigados a manter juros altos, já que o cobre e o aço não param de subir de preço.
Exatamente. Mantém a política monetária restritiva
e... todo esse dinheiro, esses 820 bilhões correndo contra os limites do planeta, precisam passar por uma arquitetura de processamento. E o pedágio dessa estrada trilionária pertence à NVIDIA.
Ah, a NVIDIA.
Os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2027 deles parecem um erro contábil. Uma receita de 81,6 bilhões de dólares e um fluxo de caixa livre de 48,6 bilhões.
Em apenas 3 meses.
Maior que o PIB de metade do mundo num trimestre só. E com uma margem operacional insana de quase 66%. E detalhe, 92% dessa receita vem só de data centers, com uma fila de pedidos na casa de US$ 1 trilhão.
O domínio deles se apoia no fato de que não projetam só o processador. Eles definem a arquitetura de comunicação que interliga milhares de chips dentro do data center, fazem o cluster inteiro virar um único supercomputador. Mas olha, essa margem de 66% cria um incentivo gigantesco para a concorrência interna.
Totalmente. A NVIDIA é o cara vendendo a picareta na corrida do ouro. Mas com essa margem, os garimpeiros inevitavelmente vão querer fabricar as próprias picaretas.
Com certeza.
Com gigantes como Google, Amazon e Microsoft gastando bilhões para criar seus próprios chips, tipo o TPU e o Trainium, como a NVIDIA justifica o valuation de que será indispensável para sempre?
Bom, a tese de defesa deles não é a complexidade isolada do chip. A estratégia do Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, é a aceleração proposital do cronograma tecnológico.
Para destruir o retorno financeiro de quem tentar competir?
Exato. É um controle absoluto da obsolescência. O ciclo para criar um microchip customizado de alta complexidade por parte de uma Amazon leva anos e custa bilhões. A tática da NVIDIA é comprimir essa cadência num ponto que a física da concorrência se torna inviável. Eles lançaram a arquitetura Blackwell e, numa velocidade absurda, já iniciaram a transição para a arquitetura Rubin.
Entendi. Então, quando o cliente finalmente termina o próprio chip?
A NVIDIA lança uma nova geração que entrega o dobro do desempenho pelo mesmo custo energético. Aí a matemática inverte.
Fica mais barato pagar o pedágio abusivo da NVIDIA do que usar o próprio chip, que gasta mais energia para entregar metade do resultado?
Sim. A NVIDIA muda a linha de chegada antes que os competidores terminem a corrida. E está tudo documentado no formulário 10Q deles como um risco de mercado, mas também como a principal defesa.
Uma loucura. E essa complexidade insana, que exige precisão em escala atômica, tira a discussão das empresas de tecnologia e joga direto na geopolítica. O hardware responde às leis da química e do comércio internacional. O mercado global de semicondutores vai bater US$ 1 trilhão agora em 2026 e expõe a fragilidade entre os Estados Unidos e a corrida por autossuficiência da China.
E cita que as fundições chinesas hoje sofrem com taxas de defeito na casa dos 60% a 80% em chips avançados.
80% de defeito?
Sim, um aproveitamento muito baixo se você comparar com líderes como a TSMC de Taiwan, que superam os 80% de sucesso. E a mecânica desse atraso é simples. As sanções impedem a China de comprar as máquinas de litografia de luz ultravioleta extrema.
Sem essa máquina, eles improvisam.
Isso. Eles são forçados a usar uma técnica de múltiplos padrões. Eles passam a mesma peça de silício nas máquinas antigas várias vezes para tentar desenhar os circuitos minúsculos. Cada passe adicional multiplica o risco de um errinho microscópico arruinar o chip inteiro.
Nossa.
Bruta, a China vai atingir 85% de autossuficiência até 2030. E isso muda a macroeconomia mundial.
Já seria um choque tectônico, mas a consolidação do mercado parecia decidida. Até que a gente viu a reviravolta no IPO da SpaceX.
O documento S1 deles é revelador.
Sim.
Buscando um valuation de US$ 1,75 trilhão e captando 80 bilhões. O império do Elon Musk deixou de ser sobre espaço sideral. Eles se tornaram o quinto provedor global de hiperescala, batendo de frente com Microsoft, Google, Amazon e Oracle.
E a arquitetura desse quinto provedor revela um nível extremo de integração vertical. A rede social X funciona como uma mangueira de captação de dados em tempo real. Pega o pulso do sentimento humano.
Uhum. A divisão AXIAI atua como um motor de processamento usando os data centers colossos.
E a entrega disso não depende de cabos submarinos. Onde a internet tradicional não chega ou é lenta, a Starlink resolve.
E quem coloca os satélites lá em cima? Os foguetes da SpaceX.
Eles empacotaram foguetes, internet via satélite e rede social para criar uma infraestrutura indestrutível e vertical.
Quem imaginaria que a corrida espacial e a de IA iam se fundir assim?
Essa convergência mostra que o objetivo final de toda essa mobilização não é só armazenar dado. É processar isso sem parar. Toda essa estrutura colossal serve a um único propósito, que é suprir uma métrica violenta. O consumo de tokens.
É, e a matemática desse consumo mostra que a gente atingiu a hiperescala. O dossiê mostra o salto quase logarítmico do Google, de 9,7 trilhões de tokens por mês em 2024 para 3,2 quadrilhões em 2026.
Crescendo 7 vezes ao ano. É bizarro. O limite hoje não é o que o cliente quer comprar. O limite é física.
Exato. Num cenário de demanda exponencial e limite físico, a dinâmica vira um monopólio pesado. Das 34 principais startups que geram 80 bilhões em receita anualizada, a OpenAI e a Anthropic capturam 89% dessa riqueza sozinha.
O winner take most levado ao extremo. Não é uma disputa equilibrada. É uma plataforma dominante. E se essa barreira é intransponível nos Estados Unidos, por os emergentes, como o Brasil, é um lag estrutural absurdo.
Com certeza.
O boletim expõe essa simetria. Enquanto startups brasileiras lutam por rodadas de financiamento de 3 a 80 milhões de reais, a Anthropic gasta US$ 1,25 bilhão por mês só em poder computacional. Nós estamos assistindo a uma drenagem de liquidez global indo direto para os EUs. A gente está fadado a importar produtividade e pressionar o campo para sempre.
Olha, o atraso na camada de software é fato consumado. A gente vai ganhar eficiência importando os serviços deles. Mas a vulnerabilidade pode ser invertida se a gente olhar para a base. Uma IA restrita pela física dá poder a quem tem as commodities.
As matérias-primas?
Sim. Países emergentes e o Brasil têm reservas de terras raras para semicondutores, cobre para as fiações e urânio para os reatores nucleares que eles estão desesperados para colocar do lado dos data centers.
Então o jogo é cobrar o pedágio na commodity.
Exato. A oportunidade macro é prover esses insumos estratégicos. Exportar isso sem renegociar a tecnologia seria perder a maior alavanca da década.
É uma mudança de perspectiva profunda. Para recapitular nossa exploração, a IA provou que dá lucro com a Anthropic, criou anomalias financeiras como a NVIDIA, revelou a urgência por infraestrutura física e concentrou 89% do dinheiro em dois gigantes.
Deixamos para trás a era da internet invisível e entramos no processamento como capital fixo, fincado no concreto, né?
Perfeito. E para deixar um pensamento final bem provocativo para quem acompanha a gente, as fontes citam um detalhe onde o Sam Altman usou 2 milhões de dólares em tokens de IA em troca de 2% de ações de startups da Y Combinator.
É o poder de processamento virando o instrumento de liquidez corporativa. O tempo de máquina virou capital integralizável.
E isso me faz pensar. A gente já teve o padrão ouro, com um limite geológico, e hoje temos o padrão dólar, sustentado por confiança. Se os tokens compram ações de empresas e são limitados por energia e chips, será que estamos prestes a ver o padrão compute?
Uma moeda de reserva baseada em capacidade bruta de processamento.
Exato. Onde a moeda do século XXI é medida em megawatts convertidos em raciocínio. Fica aí essa provocação complexa para todo mundo refletir. Até nosso próximo encontro.